Fala galera, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Leandro do Siga, mais uma vez para estar aqui com vocês no SigaCast. Hoje, num tema diferente, uma nova conversa. Temos um novo convidado aqui, que vocês verão aqui algumas vezes, quem sabe com bastante frequência. E o SigaCast ele tem o propósito de falar um pouco sobre coisas do dia a dia, sobre a nossa experiência com Deus. Nós temos aí as nossas três bases: cosmovisão, discipulado e cultura. Então, aqui é um meio de incentivar vocês a consumir mais cultura boa, a construir uma cosmovisão fundamentada e caminhar lado a lado com quem aí está próximo de você para desenvolver um bom discipulado. E hoje eu estou aqui com meu amigo Luigi Schinzari. É um amigo recente que eu conheci através de outro amigo conhecido, Gabriel Suzuki, também lá na igreja onde congrego, a PIB Mogi. Já conhecia das redes sociais, e aí a gente se conheceu pessoalmente ali. E queria convidar ele para se apresentar um pouco para vocês, falar um pouco sobre ele, para a gente bater esse papo hoje.
Tudo bem, Leandro? Tudo bem, galera? A paz aí pro senhor. O Leandro já me apresentou, fez o meio de campo, sou Luiz, não Luiz. Não, tá tudo bem, Leonardo. O Luiz Kinzer, eu sou estudante de direito, eu tenho uma página no Instagram, que é o meu nome mesmo, Luiz Kinzer, você encontra lá. Eu converso um pouco sobre literatura, sobre a própria cosmovisão cristã. Eu tinha uma outra página, mas acabei fechando. Enfim, estou voltando agora com uma nova e dando sempre dicas, sempre colocando um pouco, né, da minha opinião. E eu sou escritor também. Eu tenho um livro publicado em e-book, chamado A Fusão. Se quiserem também procurar, alguns contos que estava até conversando em off com o Leandro aqui, futuramente pretendo publicá-los também. E estudo, faço direito, curso o direito no Mackenzie, atualmente. Vou concluir no ano que vem, no ano que vem. E, como ele disse também, frequento a epidemiologia. E é isso, bora trocar uma ideia aí, um papo bacana. Espero estar mais presente com vocês de agora em diante.
Legal. Bom, eu gosto muito de podcast, de bate-papo. Tenho o Zé Bruno que acompanho bastante, e ele sempre começa com uma pergunta que eu acho interessante fazer. Claro que ele conversa com alguns caras assim, mais aleatórios possíveis, mas que também estão no nosso contexto. E ele pergunta assim: cara, como foi a experiência da sua conversão? Como tem sido sua caminhada com Deus? Mas como que aconteceu essa reviravolta assim na sua vida?
Cara, interessante. Eu venho de uma família cristã, assim, tanto que quando eu era criança eu frequentava aquelas igrejas mais neopentecostais, né? Igreja da Graça, enfim, com a minha avó, com a minha mãe. Mas assim, conforme o tempo decorreu, né, eu acabei me distanciando um pouco da igreja, da fé, né? Acho que nunca, não me lembro agora ao certo se eu já cheguei a me afirmar como ateu. Mas assim, sempre fui um cristão morno, sabe? Um cristão que se dizia, ah, sou cristão por conveniência, mas não conhecia a palavra de Deus, não me aprofundava, enfim, não, era uma vida completamente distante de mim. Até que teve algum momento, assim, sempre gostei muito da leitura e tudo mais. Teve algum momento que tenho certeza que foi através da leitura que Deus derramou o Espírito Santo em mim, sabe? Porque em busca de conhecimento, eu acabei me deparando com a Bíblia. Sabe? E foi através da leitura bíblica mesmo, e aí de aprofundar o estudo bíblico, que houve essa conversão assim real, né? Assim, de tipo me entregar completamente a Cristo, assim, entender que minha vida depende de Cristo completamente. E sou muito grato, sabe, a Deus, obviamente, né? Mas aos livros que me acompanharam, essa sede por conhecimento. Sabe, foi realmente o que me levou à fé, sabe? E aí sigo essa jornada, sei, assim como você, né? Imagino que todo mundo que nossa conversa, de sempre nos aprofundarmos, né, na palavra, em boa teologia, em bons expositores da palavra, enfim. Foi por esse meio.
Cara, que legal, legal mesmo. É, a leitura ela é bem importante nesse sentido, porque é uma parada que não tem data de validade, né? Então, tipo assim, cara, a gente, se não fosse pela própria Bíblia, como que a gente hoje ia conseguir sustentar tudo isso que a gente prega, sabe? Então, é muito louco isso. Eu faço, tipo, menção assim, tipo, a diversas pessoas na história assim da igreja assim que, os cara, foram sustentadas por Deus, fizeram parte do plano divino para manter a palavra dele
Com certeza.
verdadeira, né, para hoje.
Oh, é até algo interessante, né? Que numa aula recente na PIB, o Robert Diego, sabe? Ele comentou, ele falou assim: Deus nos deu uma pequena biblioteca, 66 livros, né? No nosso cânone, né? Nos católicos é um pouquinho maior. Uma biblioteca de 66 livros para nós. Conhecermos um pouco mais, né, da sua revelação, né? E a caminhada com Deus, ela deve ser uma caminhada intelectual, sabe? Obviamente, a fé, ela é uma coisa que ela não precisa, ela não necessita, ela é algo que é inexplicável, né? É ação do Espírito Santo e tudo mais. Mas, por conta dessa revelação de Deus ter se revelado através da sua escritura, exige isso de nós, da leitura, do aprofundamento, até por conta da contextualização dos períodos bíblicos, né? Da linguagem, enfim, das influências que às vezes. Porque o homem, mesmo com a influência divina, ele coloca a sua influência, sua vivência no texto. Não que isso interfira, que, ah, meu Deus, faz a Bíblia ser, ou se contradizer, jamais, mas influências, né, até as mais conhecidas, né, como a narração do céu se abrindo, né, no dilúvio, que era uma coisa da cultura egípcia, de Moisés, né, sendo ele autor do Pentateuco, enfim. Até uma recomendação interessante a ser feita já, das muitas que terão aqui, são os livros do André Reinke, né? Os Outros e Aqueles da Bíblia fala bastante disso. E aí faz uma dobradinha com o que Deus falou na língua dos homens, do Paulo Won. Ah, os três são da Thomas Nelson. Eles falam bastante disso, assim, com muita delicadeza, sabe? E com muita base histórica, sabe? E é muito interessante porque eu acredito, até conversando com amigos que não são crentes, né? Não são cristãos. Eles entendem assim: nossa, como você, pesquisando, estudando, se mantém, né, na fé, tudo mais. Eu falo para eles: conforme eu estudo mais, mais eu amo a Deus, mais eu vejo como é perfeita a revelação bíblica, sabe? Mais se firma a verdade para mim. Eu tenho certeza que isso reflete em todos que buscam estudar a palavra de Deus, né? Porque você consegue encontrar explicações assim, não explicações assim estapafúrdias, né? Mas explicações lógicas assim, contextualizando, explicações históricas, né? Tudo acaba concatenando, né? E agregando ali para o entendimento, cara. Por isso que eu faço votos assim para que todo mundo tenha pelo menos uma boa Bíblia de estudo em casa, sabe? Porque é transformador, sabe? Você lê uma boa Bíblia de estudo, ela te dá panoramas, te dá contextualizações, te dá referências, tudo mais. Ela é como se fosse uma outra Bíblia, uma outra, no bom sentido, lógico. Não me interpretem mal quando eu falo uma outra Bíblia, mas uma outra leitura, né? É como se os seus olhos fossem abertos
Sim.
para uma nova visão. Isso é incrível, cara.
Se torna acessível, né, pela visão de
Sim.
grandes estudiosos, se torna acessível o entendimento, né?
Exato.
Isso foi algo muito louco na minha adolescência, quando comecei a ter esse contato maior, foi o que serviu de combustível para para se jogar de cabeça, sabe? Porque é diferente quando você fala assim, cara, agora tá fazendo sentido. Agora, tipo, a parada
Com
tá
certeza.
tomando um rumo coerente. Tipo, não é só aquela jogada mística, sabe? Tipo assim, cara, é uma jogada real. Tipo, o próprio André Heinck, que você falou dos livros, ele tá agora numa viagem lá em Israel, né?
Sim,
E
tá
aí
bem
é muito
legal de
engraçado,
acompanhar,
porque.
inclusive.
Exatamente. Ele tá postando no Israel que você não vê.
Exato.
E tá tudo, tipo, cara, dentro ali do que a própria Bíblia descreve, tipo, do povo, o próprio o Uriel também, o Augusto Nicodemus estava lá esses dias, semana passada. E assim, é muito interessante você ver, tipo, aquilo que tá escrito sendo algo como real. Então, tipo, cara, é inegável que tem autoridade, sabe? Tipo,
Certeza.
o Adalto Lourenço, se eu não me engano, ele já foi a uma conferência uma vez na PIB, e aí ele falou um pouco sobre essa função da ciência. A ciência tá comprovando e provando coisas que a Bíblia já apontava há muito tempo,
Sim.
tá ligado? Então, tipo, faz total sentido o que você diz. Quanto mais você estuda, mais você se aproxima do que está sendo achado, que está sendo descoberto, que está sendo comprovado, mas você vê que aquilo lá é
Exato.
tipo, cara, verdadeiro, conforme a palavra de Deus é verdadeiro.
E essa questão assim histórica, mais intelectual, né, ou mais científica do estudo bíblico, eu creio que ela tem que ser muito difundida até pela própria igreja, porque eu vejo muita reticência assim por parte de quem não é crente, justamente nessa questão por pura assim, perdoa a palavra, mas por pura ignorância. Sabe?
Sim.
Porque tem aquela visão assim que é muito senso comum, né, de tipo, ah, o crente não lê, o crente é ignorante, tal. E quando você se depara, quando você se aprofunda e se depara com tudo isso que a gente comentou e com séculos de discussão teológica assim e filosófica muito profunda, sabe? Alguns maiores das maiores mentes da humanidade são dos grandes teólogos. Foi Calvino, foi Lutero, foi Agostinho, Tomás de Aquino, sabe? O pessoal da patrística ali, assim, era uma discussão que é quase uma retomada, assim, das grandes cadeiras filosóficas gregas, saca? Nunca se extinguiu, né? Obviamente, mas para se manter, como se diz, uma tendência mais popularesca de alto nível, entendeu? Ou de ter vários nomes assim muito fortes discutindo, refletindo, tudo mais, mas falando sobre o mote principal da nossa existência, que é Deus.
Sim,
Isso é
exato.
maravilhoso, sabe? E na hora isso acaba essa percepção de que o cristão ele é ignorante, tudo mais, ela se esvai assim com a pesquisa mais ríspida que você fizer, mas sabe, mas irrisória, você já vai acabar derrubando essa percepção por terra, sabe? Que dirá
E aí?
você fazendo um estudo mais profundo, né?
Sim. E eu vejo também que tem um outro ponto desse pensamento, de que a galera também fugia disso, precisamente por não buscar ter uma fé que pensa.
Sim.
Então, tipo, cara, ah, não, eu não vou levar em consideração todas essas pesquisas, tudo isso que está sendo colocado, porque eu não quero manchar a minha fé
Sim.
de algo que é racional, tá ligado? De
Por
algo que
medo,
é.
né? Um pouco assim,
Exato.
tipo, ah, não quero ser contradito, né? Não quero ter contradições assim, porque pode abalar minha fé, né?
Sim, inclusive alguns seminaristas assim, sempre que vão ingressar no seminário, ouvem de algumas pessoas: não, não vai para o seminário não, porque você vai se esfriar, que vai se tornar frio. Justamente porque existe essa separação gigantesca, cara, do
Sim.
pensamento do homem como um todo. Esquece totalmente Romanos 12, que o homem deve entregar um culto racional a Deus. Ele deve entender aquilo que ele está fazendo, só para sustentar essa
Essa coisa
posição de
muito
que Ah, então.
apaixonado, né?
É, não, tem que ser algo intocável, algo que é, tipo,
Cara,
utópico, chega a ser utópico para algumas coisas, assim,
e
para
eu
algumas
acho,
pessoas.
além de ser muito importante, por conta disso, fazer esse estudo mais aprofundado, é que o mundo no sentido secular, né, ele está sempre batendo na porta. O ceticismo, ou, enfim, essa questão assim que de querer tirar a sua fé. Sempre vai estar ali batendo a sua porta. Você vê pela internet, por exemplo, teve um canal que eu me deparei uma vez que o cara ele fazia como Mamãe Falei. Ele ia, tipo, chegava em crente e começava a fazer aquelas dúvidas que talvez para a gente que já tem um estudo um pouco mais aprofundado, a gente saiba responder. Sabe? Por exemplo, aquela questão de Deus usar o povo de Israel como uma arma de guerra contra os cananeus, enfim. A gente consegue explicar isso. Mas para o irmão que às vezes não se aprofundou muito nos estudos, deixa abalado, né? E ele inquirindo justamente sobre isso, nessa situação em que eu vi. E aí falando, viu, ó, teu Deus não sei o quê, não é um Deus de amor, não sei o quê. E a gente, por isso que a gente precisa, a gente não pode ter dúvidas sobre a nossa fé, sabe? É uma coisa que eu recomendo a todos os irmãos, assim, tanto os que estão nos ouvindo, quanto os irmãos da igreja, assim, com quem eu converso sempre, enfim. Ou você tem uma dúvida, procure um irmão seu que você sabe que é mais estudioso, sabe? Procure o seu pastor, procure, enfim, alguém de confiança. Não deixe dúvidas teológicas, dúvidas sobre a sua fé. Não deixe ela crescer no seu interior, sabe? Ou tente sempre respondê-las, porque pode ser que seja por meio dela que vai chegar um cético e vai acabar desmoronando todo o castelo que você construiu, que Deus construiu dentro de você, na sua fé, sabe? Então, sempre busque responder todas as dúvidas, todas mesmo, e todas terão uma resposta. A igreja vem respondendo por meio de seus grandes apologistas, apologetas, eu não sei o nome correto, os grandes exegetas, enfim, grandes entendedores, os doutores da igreja, essas dúvidas. Então, certamente elas têm uma resposta quando não tem várias. Aí você pode ver qual que você compreende a partir de uma reflexão própria, né? E de pesquisa.
Sim. Inclusive, é uma coisa que agora eu estou atuando como conselheiro dos embaixadores lá na igreja. É uma coisa que tenho visto que essa geração que está crescendo agora, já pela massificação das redes, né, tem uma dificuldade enorme, cara, de exercitar isso. É tipo um em cada 20 meninos, garotos, que tem o exercício de exercitar a própria leitura. E aí, o que você falou sobre gerar essas perguntas se torna algo impossível. Porque se você não gera dúvida, você não consegue formular a pergunta. Não consegue tirar. Tipo assim, e aí, cara, o processo de aprendizado, ele simplesmente, cara, raso, tá ligado? É uma parada que eu tenho lutado muito, assim, pra implantar nos meninos. Exatamente, cara, essa vontade de querer saber mais. Teve um dos encontros que a gente abriu para perguntas. Livre. Aquelas perguntas mais cabeludas mesmo, sabe? E, cara, foi muito bom, velho. Porque, tipo, perguntas.
Rendeu.
É, exatamente, tipo, renderam muito, assim, o processo de crescimento deles. Porque tinha alguns que já sabiam a resposta, mas não sabia se aquilo era real ou não, tá ligado? Ouvido uma tia, ouvido uma vizinha, ouvido um fulano. E acho que quando a gente cresce sem esse exercício, a gente se torna fechado a formular esse tipo de pergunta. Tipo, às vezes você não sabe a melhor resposta, mas às vezes você é um bom formador de pergunta. E eu digo assim, que, cara, quem sabe formular as melhores perguntas sempre vão obter as melhores respostas, mano.
Com certeza.
Não é questionar até onde não tiver mais resposta, não é? Não é isso. Ah, mas por quê? Por quê? Por quê? A síndrome dos 5 anos, né? Quando chega nos
Síndrome de
quatro anos, a
Zequinha.
criança. É. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, não é isso, cara. Mas é, tipo, cara, parar, pensar, tentar entender. Porque a gente acaba entrando num certo conformismo quando a gente não leva isso para frente, sabe? É a mesma
Sim.
coisa com o cara que retém o conhecimento e não leva para frente.
Sim.
Cara, beleza, você tem, você vai aplicar quando for oportuno na sua vida, mas e qual que é a diferença que tá tendo na à sua volta, tá ligado? Tipo, são dois caminhos que eles acabam se encontrando, né? Tipo, cara, de um lado tem aquele que tem sede de conhecimento, mas que precisa pôr isso para fora, essa sede de conhecimento, essas dúvidas, todas essas coisas que rodeiam a cabeça. Do outro lado tem o cara que tem a resposta. Mas se ele também não pôr pra fora, não vai gerar esse ponto de convergência, tipo. E aí, é por isso que é algo que eu tentei trazer pra nossa base do discipulado, que é exatamente isso, cara. É uma via de mão dupla. Precisa de você, precisa de mim. E aí um vai levando o outro para mais próximo pro
Os dois vão se
rumo certo,
edificando,
tá ligado?
né?
Exatamente, exatamente.
Com
E isso
certeza.
é muito louco, porque até no próprio processo de leitura, e aí trazendo mais a nossa conversa para esse lado, de hábito, de vontade, foi através de um amigo que surgiu esse interesse maior. Então, tipo, cara, tinha curiosidade, mas limitava muito a questão de acessibilidade. Ai, mas eu não tenho esse livro. Ai, mas esse livro ele é muito caro. Ai, mas quando se eu tivesse o livro, eu ia ser um leitor feroz e tal. E aí eu lembro que, cara, você não precisa ter o livro para começar a ler. Você pode pedir emprestado, pode começar desse jeito. Você pode ir, sei lá, ir. E aí isso destravou uma pancada de coisas que foram surgindo depois. Tipo, cara, o próprio Siga mesmo deslanchou depois disso. Ele saiu de um projeto que vendia camiseta para compartilhar nas redes sociais na época que 2000 e, cara, 2015, 2016, tipo, meu, não tinha essa porrada de página com 500 mil seguidores que tem hoje, tá ligado? Tipo, meu, era uma parada mais ali fechada, era uma certa, cara, já tinha os caras conhecidos, tal. Apareceu um grupo de moleque para compartilhar uma coisa assim, tá ligado? E foi algo que destravou isso, cara. Ó, vamos compartilhar o evangelho. Ah, como que a gente pode fazer isso hoje? A gente é moleque, é novo, não tem espaço, não tem. Não, a internet tá aí para isso. Vamos começar na internet. E aí foi gerando um alcance, foi alcançando as pessoas, foi moldando a maneira de pensar e foi, cara, impulsionando por essa. Cara, agora eu gosto de ler, eu gosto de ler a Bíblia. Cara, eu tenho prazer por isso. Eu quero ter logo os livros logo, minha biblioteca logo. E isso foi influenciando as pessoas que, querendo ou não, eram alcançadas, sabe, por toda essa ação, né? E aí eu queria saber de você, tipo, como surgiu, assim, você esse interesse maior por leitura? E como foi transicionar, né, depois que você teve essa reconciliação com Deus, foi alcançado novamente, foi transicionar também o seu gosto por isso, por esse conteúdo, porque imagino que quando a gente está nessa fase, é a fase de, cara, eu quero devorar todos esses livros que eu sempre ignorei, tá ligado?
É um mundo novo, né? Que se abre, assim, uma porta que você fala, nossa.
Sim.
Ainda tenho que ler tudo isso. Eu achei que eu tava quase zerando os outros. Abri
É
um level
verdade.
novo. Então, eu sempre gostei muito de quadrinho. Muito. Até hoje eu gosto muito de quadrinho. Tô um pouco distante de quadrinho, assim, porque a qualidade do, principalmente de quadrinho de super-herói, assim, tá bem baixa, realmente. Mas desde moleque, curtia Homem-Aranha, enfim. Batman, Super-Homem. E aí foi uma transição também natural da literatura. Primeiro fui de quadrinho de super-herói e também mangá, né? Eu lia muito Naruto. Não sei se você pegou a fase do Naruto. Lia
Cara, era
muito
maior
Naruto.
até hoje, até hoje.
Até hoje, né? Eu li muito Naruto, depois quadrinho de super-herói. E aí comecei a migrar para um quadrinho um pouco mais diferente, ler Vértigo, o selo Vértigo da DC Comics, que é um selo mais adulto, assim, ou ler coisas europeias, ler quadrinho, enfim, asiático, sem ser esses mangás shonen, né, que são os mangás estilo Naruto, Dragon Ball, enfim. E aí, cara, fui para literatura, sabe? Eu lembro até hoje que foi muito por conta de vestibular, sabe? De ler os livros assim para vestibular. Eu comecei a pegar para ler e falei, caramba, isso aqui é muito legal. Vi os colegas assim falando, isso aqui é uma porcaria, tal, não sei o quê, livro chato. Eu falei, não, isso aqui é legal, isso aqui é muito legal. Sabe? E aí, cara, foi indo assim, comecei a me apaixonar muito por literatura russa, que até hoje é meu xodó, assim, sabe? Tolstói, Dostoiévski, já devorei assim uma boa parte desses grandes autores e sigo sempre devorando mais, né? Relendo, enfim, aprofundando a leitura, é uma coisa eterna. E depois da minha conversão, foi mais um elemento que eu trouxe para minha vida e admito que hoje em dia é a maior parte das minhas leituras. Mais até do que a ficção, ou até não ficção, mas que seja de outra área, né? Acabou sendo essa leitura teológica, sabe? Ou teológica, ou mais sobre a história da fé, né? A história eclesiástica, ou história da igreja, ou história do cristianismo, enfim. Tudo que abarca a nossa fé, sabe? Tenho caminhado nisso, né? A leitura, o conhecimento no geral, ele é algo que, conforme a gente vai aprendendo mais, vai vendo quão pequeno a gente é, quão assim, quão pouco a gente sabe, né? Porque é uma sequência de portas que vão se abrindo e nunca vão se fechando. E graças a Deus por isso, porque imagina você chegar numa idade que você fala, nossa, li tudo, coisa chata, né? É bom saber que eu vou ter a vida aqui na Terra vai ser recheada com essas boas leituras, né? Então, isso é maravilhoso, saber sobre o pensamento de grandes homens da nossa história. E aí, falando em termos gerais, né? Não só da teologia, mas até homens ímpios, mas sobre que tiveram boas reflexões, né? Há boas obras de pessoas que, infelizmente, não compartilharam a nossa fé, mas que disseram coisas muito interessantes, trouxeram reflexões muito interessantes. Sabe? Mas quando vem por parte de um irmão, aí é melhor ainda, né? Quando a gente tem na nossa história alguns Lewis, nós temos alguns Tolkien da vida, aí fica ainda melhor.
Aí a galera já pira.
Quem consegue conciliar, né?
Sim. Você consegue, cara, ver ali vestígios claros do impacto que eles tiveram, assim,
Com
na vida
certeza.
deles. E eu acho muito louco isso, porque o que você falou exatamente, cara, enxergar a graça comum na vida das pessoas. Acredito muito que essa foi um presente, sabe? É para essas pessoas que até não se renderam aos pés de Cristo, mas, cara, produziram coisas que são, assim, contribuições gigantescas, assim,
Certeza.
para a cultura, para a vida de todo mundo, assim, né?
Sim.
E poder enxergar isso é literalmente construir uma cosmovisão.
Exato.
Porque chega a ser engraçado. Às vezes você. Eu fico imaginando, assim, eu chegar o dia que a pessoa, uma dessas pessoas, se convencerem, eu acho que não é nem convencer, porque o processo convencimento, ele pode ser enganoso, mas caírem as escamas dos olhos dessas pessoas pelas próprias obras, tá ligado?
Sim.
Ah, caraca, é verdade, eu já falei isso antes. Só que
Enxergar a beleza ali, né?
agora tem um sentido diferente.
Sim.
Ou então agora tem um sentido que eu não achava na época.
Sim. Cara,
E
eu
isso é
vejo
muito louco.
muito, muito assim de Deus aí, falando mais em termos gerais, né? Mas assim, a natureza é uma revelação de Deus. É a revelação que é escancarada a todos. E, por exemplo, você lê algum autor que é um grande, assim, sabe muito bem descrever a natureza como um Turguênev. Eu agora não vou dizer, não sei de cabeça se ele tinha fé, enfim. Mas, ora, você lendo as suas descrições sobre a beleza da natureza, aquilo te aproxima de Deus.
Sim.
sabe? Você, conforme eu fui lendo esses autores que têm um lirismo na sua prosa, como o próprio Turgenev, Balzac, enfim, me fez, antes da minha conversão, enxergar a natureza, a vida, como algo precioso, como algo de valor. Eu tenho certeza que isso me levou para perto de Deus. Deus utilizou desses autores e tudo mais para me levar mais próximo a ele, sabe? E eu tenho certeza que isso deve ter acontecido com mais gente. Eu
Caramba,
creio
que
que
bom.
essa é a principal ligação, assim, da literatura. Aí falando da literatura de ficção mesmo, algo não muito de reflexão, assim, mais pesada, né? Mas com Deus. Essa questão da beleza, de mostrar a capacidade que o homem tem de extrair expressão para demonstrar a grandeza de Deus. Quer queira ou quer não, ele está dando glória a Deus pela sua criação por meio daquilo. Sabe?
Exatamente.
Mesmo sem saber, talvez, porque como eu disse, eu não sei qual que era a fé do Turgenev. O Balzac, se eu não me engano, também ele não era cristão, ou se era de formação, porque, enfim, história um pouco polêmica da vida do Balzac em alguns momentos.
É, o próprio Salmo 19, ele fala, né? Os céus declaram a glória
Proclamam,
de
né?
Deus, o
Declaram, exato.
firmamento proclama a obra de suas mãos. Cara, é você enxergar na criação de Deus o toque divino. E
Exato.
eu imagino que para muitos dos artistas, inclusive próprios escritores que buscam a inspiração nessas coisas mais singelas que hoje são tão desprezadas,
Sim.
acho que de alguma forma essa infinidade, assim, acho que tomou parte não só de inspiração, mas também de cara, reflexão, sabe? Confronto. Fala, mano, como possível, tá ligado? E dessa forma, acho que as coisas vão se caminhando pra. Porque eu acho que mesmo que o cara não torne público, a dúvida gritante na sua cabeça de que, cara, será que o que eu tô vivendo é real, tá ligado? Tipo, mano, é possível que isso aqui veio dessas N teorias que aparecem por aí e não tenho.
Nada veio do nada, e não sei o quê, né? É um negócio que eu já ouvi algumas vezes dizendo que o ateu muitas vezes deve ter mais fé do que a gente, porque para você fechar os seus olhos para tudo isso, a perfeição da criação, você tem que ter muita fé. Tem que ter muita
Verdade.
fé, porque é difícil você não ver uma. A gente pode dar uma antropomorfizada em Deus aqui, dizer uma criatividade, né? Então,
Não, muito, cara.
a beleza, enfim,
Inclusive,
não é
para
por acaso.
criatividade, assim, o próprio Makoto, ele fala isso no livro dele, Arte e a Fé. Ele fala isso exatamente, cara. Nós só somos seres criativos porque Deus é um ser criativo. É um
Sim.
ser criador. Então, tipo, somos os únicos seres da criação que herdaram ali alguns atributos à imagem dele.
Sim.
Então, cara, é totalmente isso. Tipo, meu, o cara consegue criar algo apenas porque teve alguém que o criou. Então, mano,
Sim.
tão louco isso. E é isso desenvolvendo na fé cristã, na caminhada com Deus, vai se tornar uma coisa que ele fala no livro dele que o próprio Espírito vai operar através. E aí. Tem caras que pensam de maneiras diferentes, tudo, mas é algo interessante a se pensar. Porque, juntando com o pensamento do Huckmacker, que é um cara que eu gosto muito, ele vai falar de que a arte não precisa de justificativa. Então, até para esses caras, eles não precisam justificar os feitos. De alguma forma, eles vão declarar algo que está estampado no céu, tá ligado? Isso é muito louco, muito louco. Mano, bom, pra gente caminhar aqui pro nosso. Deixar um gostinho pros próximos também. Queria que você fizesse algumas indicações baseado no que você está lendo hoje, né? E assim, depois dessas indicações, desse uma dica para a galera que está ingressando agora nessa vida de leitura e tal. Quais são as dicas para ela não desanimar e se manter firme aí nessa vida, que logo logo vira um hábito, né? E ela vai conseguir se localizar melhor. Fala aí pra
Perfeito.
gente.
Cara, atualmente eu tô lendo. Vou dar uma olhada aqui, uma roubada aqui na estante. Tô lendo a transcrição das palestras do Dr. Kuyper, né? O calvinismo dele. Bem interessante mesmo. A nossa igreja segue uma linha mais calvinista, né? 70% das igrejas evangélicas no Brasil talvez sigam uma linha mais calvinista, talvez mesmo às vezes sem saber, né? Sem professar diretamente. Então, acho que, tirando somente talvez as mais luteranas, né? Explicitamente luteranas que não sigam propriamente. Mas eu acho que é um livro assim que vale a sua leitura. Eu estou mais no final já. É a transcrição de algumas palestras que o Dr. Kuyper deu nos Estados Unidos. Ele era holandês, né? Foi primeiro-ministro dos Países Baixos, enfim, sua época. E contando como que é essa relação do calvinismo com alguns pontos fulcrais assim da nossa sociedade, da nossa vida, né? Sobre política, sobre ciência, sobre cultura. E aí ele comunica, ele divide o mundo em cinco visões, se não me engano, eu posso estar enganado. O próprio calvinismo, o paganismo, o romanismo, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Ai, agora não lembro mais as outras duas, ou outra, uma, talvez sejam só quatro. Mas enfim, vale muito a sua leitura. É fácil, saiu pela editora Cultura Cristã. Ótimo livro. Você já leu, Leandro?
Já,
Boa,
já. Esse aí é leitura obrigatória.
leitura obrigatória. Eu estou lendo também a conta-gotas, porque é algo que eu acho que precisa ser bem curtinho. É o Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, também, que é um livro que, como o título diz, ele
Esse é doído.
é doído. Esse é
Esse é
doído,
doído.
mas é, cara, muito bom, muito importante, assim, porque. Obviamente, nós, como cristãos, estamos nessa caminhada de viver a imagem de Cristo, e ele expõe assim de forma mais direta, sabe? Tipo, é quase um manual, dá para dizer assim, tipo, ó, o que você tem que fazer, sabe? É essa vida que Cristo espera de você. E até ele se usa de um artifício ali que é um pouco polêmico, até de usar Cristo como uma figura, né, do seu texto, né? Ele coloca um diálogo sempre entre a alma é nossa vontade, enfim, nossa mente, com Jesus, né? Ele coloca Cristo como uma figura ali do seu texto, né? Aí há muita polêmica sobre isso, né? Se é um bom uso, eu acredito que ele use bem, sabe? Porque ele era um grande conhecedor das Escrituras. Se eu não me engano, ele era um padre medieval, né? Ali do final do século XIV, né? Enfim, leitura assim que eu acho, creio ser indispensável para o cristão. Seja para você tecer suas críticas, para você admirar o trabalho e tal, mas é um livro interessantíssimo a todos. Já recomendei até na conexão da igreja. Estou lendo também, dá uma olhada aqui. Falando alguns contos aí, fugindo um pouco de teologia, de cosmovisão cristã. Estou lendo alguns contos do Ítalo Calvino. É Calvino, mas não é o João, é o Ítalo Calvino, um autor italiano do século XX, chamado A Coletânea Amores Difíceis. Bem bacana, mas também estou lendo meio a conta-gotas, assim, sabe? Essa é a liberdade. Eu gosto muito de conto, né? É uma liberdade que os contos te dão, né? Para você dar uma respirada. Eu quero dar uma assentada numa leitura um pouco mais complexa, tal. Vou lá, leio um conto, volto para a vida mais pesada, mas enfim, dos estudos mais hardcore. Assim. Tô lendo a Patrística, tô lendo uma introdução à Patrística, que é de um autor brasileiro, o Joãozinho, não sei o que é o nome dele. Vou, deixa eu ver aqui, para não ficar no superficial. Joãozinho Tomás de Almeida, Introdução aos Estudos da Patrística. Interessante. Eu não sei se todas as edições da Patrística no Brasil vêm com essa introdução, mas é que ele é um livro por si só, ele é um livro grossinho, que faz meio que um panorama geral da Patrística. Vale a pena ler, assim como a própria Patrística, né? Ou não estou lendo ela e querer pegar ela inteira para ler, né? Já, a gente, acho que é difícil a gente ter lido inteira. Você já leu inteira a Patrística?
Inteira, não é? São muitos, hein?
É
Muitos, muitos.
muita coisa, né? Mas a gente já leu alguns livros meio espalhados e
Cara.
tal. Eu tô tentando ler inteira agora. Eu, mesmo não tendo inteira ainda, tenho só os quatro primeiros volumes. Mas quero pegar para ler inteira, tal. Mas eu já li o próprio Agostinho, já li, enfim, os autores. A gente, na nossa caminhada, a gente acaba lendo por fora.
50, né? Só 50 volumes.
Só 50, pouca coisa, né? De cada um deve ter, em média, 400 páginas, né?
Para mais
Para
ainda.
mais, para mais. Alguns têm bem mais, né? Mas daí, aí emendando na sua, no que você disse no final, antes de passar para mim, né? De o que dizer para quem está começando nessa caminhada de literatura, né? Da leitura, dessa rotina da leitura e tal. Às vezes a gente se depara com muita coisa para ler, né? A gente vê o mundo inteiro à nossa frente, né? Você fala, nossa, será que eu dou conta disso tudo? Não, será que não está tarde, né? Ainda mais, eu acho que para quem já tem um pouco mais de idade, será que não está tarde demais para começar nessa vida? Cara, não está tarde demais para você. Ou você vai ver que esse mar, ele não é um mar turbulento, ou que é turvo, que você vai nadar assim, sufocando. Não, você vai nadar com prazer. Você vai ter prazer em cruzar esse mar, sabe? E se deparar, cara, com grandes autores, você poder. A gente ouve tanto, né? A literatura, ela faz parte da nossa rotina, muitas vezes, mesmo que nós não saibamos, né? De forma inconsciente, né? Todo mundo conhece Homero, todo mundo conhece o Dante, todo mundo conhece Shakespeare, conhece o próprio Balzac, enfim, por pequenas coisas da nossa vida, mas é difícil a gente lê-los, né? E você poder ter em mão, você assim esmiuçar aqueles textos, você pegar uma Ilíada da vida, você esmiuçar aquilo, sabe? Não tem preço, sabe? Então, essa é a minha recomendação. Tenha prazer na sua jornada. Não leve como uma obrigação você, ah, putz, vou ter que ler tais autores. Não, leia por prazer, sabe? Eu acredito que a leitura por obrigação é tão somente a quem cursa a faculdade, né, de literatura, enfim, que aí tem realmente uma obrigação. Mas nós, meros mortais, lemos por gosto, né? Nós fazemos esse estudo por pura paixão. Então leia o que você gosta, sabe? Mas entenda que também o mundo é vasto. Sabe? No, nunca finque seu pé, sabe? Mas tenha prazer em não ter os pés fincados no chão. Tenha prazer em saber que você vai morrer e ainda vai ter livro que você vai passar essa vida e não vai ter livro. Sabe? Isso é bom. Isso é bom porque vai sempre ter essa ânsia de querer mais, de querer conhecer mais, de estudar mais, de ler mais, sabe? O mundo é muito vasto em relação aos seus autores, à nossa história. Glória a Deus por ter deixado tantos homens capacitados com boas obras, com boa literatura para a gente, certo? Eu acho que é isso.
Não, top demais, top demais. Bom, então, nossa conversa vai ficando por aqui hoje. Você que acompanhou até aqui, espero que tenha se identificado. Fiquem tranquilos que logo, logo a gente está de volta, trazendo mais papos sobre leitura, sobre livros. E aí vamos entrar em alguns temas das nossas leituras atuais. Vamos discutir aqui temas importantes sobre própria parte de contos, própria parte dos autores não cristãos, cristãos, e sem dúvidas vai ser Muito legal trazer também que o Luigi novamente. E também, quem sabe, né, trazer uns autores aí. Quem sabe a gente consegue convidar algumas pessoas aí. Trazer alguns amigos aí. Obrigado por você ter participado, Luigi.
Eu que agradeço aí, Leandro, agradeço o pessoal aí pelo tempo. Espero termos agregado, edificado o pessoal de certa forma, porque esse papo me edificou bastante, espero que tenha te edificado bastante. Tá
Com certeza.
bom? Prazer aí, estou à disposição. Até breve.
Até breve. Você pode acompanhar o Luigi no Instagram, é arroba luigiskinzari,
É,
arroba
tem um
luigi,
underline. O
underline
Luigi, underline
skinzari.
esquina.
A gente vai marcar ele aqui no Siga, se você achar bem difícil de encontrar pelo sobrenome. Mas pode acompanhar lá, tá postando dicas de leituras, muito bom. Compartilhar também sobre os livros. Alguém que já tem experiência, já ama essa cultura, esse estilo de vida, e tenho certeza que vocês vão crescer lá com as indicações. Até a próxima, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus.
E com Deus, pessoal, abraço.